Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. O tema desta edição são os caminhos de Santiago em Portugal, políticas públicas e associativas no caminho português da costa. Um trabalho promovido pela Cátedra Institucional do Caminho de Santiago e das Peregrinações da Universidade de Santiago de Compostela. Comigo em estúdio tenho o coordenador do projeto, Carlos Pazos Justo, do grupo Galabra O Minho, que faz parte do Centro de Estudos Humanísticos da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM, em especial do O Minho IID. Estamos a falar então de um caminho com sensivelmente 138 km de extensão, muito também a passar pela nossa costa marítima. Qual é o estado do mesmo, sendo que só este ano foi certificado, segundo sei, pelo Governo, reconhecendo assim a sua importância histórica e cultural?
Antes de mais, muito obrigado pelo convite para apresentar o nosso trabalho. O Caminho Português da Costa é uma iniciativa que surge em meados da década passada, uma iniciativa intermunicipal promovida por 10 câmaras municipais, as 10 câmaras municipais do Porto para cima, por onde transcorre este itinerário. E respondendo à sua questão, diria que é um caminho que teve desde o início muito sucesso, se por sucesso entendemos o número de pessoas peregrinas que realizaram esse itinerário. Até 2019, antes da pandemia, o Caminho Português da Costa era o que mais crescia proporcionalmente de todos os caminhos de Santiago que existem na Europa. Digamos que é um itinerário que teve pois uma forte acolhida por parte das pessoas interessadas neste tipo de iniciativas.
E o que é que acham que, no fundo, ajudou a este crescimento substancial desde 2015, no fundo, da procura por este caminho? Há outros em Portugal, há também, muito conhecido também, o caminho francês. No fundo, o que é que apela às pessoas para fazerem este caminho da costa?
As motivações das pessoas peregrinas são bastante diversas. Não há, infelizmente, estudos robustos acerca das motivações das pessoas que frequentam os itinerários portugueses. Se são eles o Caminho Português Central, se são o Caminho do Interior, se é o Caminho Português da Costa e outros itinerários que, entretanto, foram aparecendo. Se sabemos, ou em função dos nossos resultados, dos resultados do nosso projeto, é que a motivação que poderia ser mais esperável de tipo religioso parece não ser a principal ou é uma motivação bastante difusa, sim, aparece nos nossos dados a componente espiritual e depois há outro tipo de motivações que ganham força, que têm a ver com o convívio, o lazer, a natureza, e inclusive o desporto, ainda que em alguma outra dimensão. Por outro lado, relativamente ao Caminho Português da Costa, há um facto que explica parte do fenómeno, não? Do crescimento em número de pessoas peregrinas, que tem a ver com o aeroporto do Porto. No seu início, o Caminho Português da Costa é parte do Porto e aí, como sabemos, temos um aeroporto internacional com muito tráfego, não é? Sabemos também que o Caminho Português da Costa, sobretudo, é atraente para pessoas não portuguesas.
Os dados que têm, no fundo, são das entrevistas que realizaram ao longo do projeto.
É isso. Temos outro tipo de dados, que são os que fornece a Oficina do Peregrino, vinculada à Igreja Católica em Santiago de Compostela, mas são dados parciais. Por quê? Porque só são aqueles son dados relativos ás persoas que fixeron o camiño e que teñen a tal Compostela, que é esa especie de certificado que a Igreja Católica concede a quen vai carimbando o pasaporte, digamos.
Sim, son precisos dois por dia, se non estou em erro, e son cerca, têm de percorrer pelo menos 100 km a pé ou de bicicleta, não é? E 200 de cavalo, acho que é assim uma coisa.
Algo así. E então temos esses dados da Oficina do Peregrino, mas como digo, son parciais, non están todos os dados aí, porque aquelas persoas que, por exemplo, non seguiren esa lógica da Compostela, pois non son contabilizadas, né? Entón, os dados que temos son parciais. Mas todo parece indicar que é un camiño sobre todo frecuentado por persoas estranxeiras. Eu diría que moitas delas do centro europeo, atraídas probablemente pola idea do litoral, costa, que no ámbito, no contexto do camiño, algo, unha especie de novidade, ou era unha especie de novidade en meados da década pasada, né?
Através destas entrevistas que realizaram, então, qual é a importância dos caminhos para estes 10 municípios, no fundo, em que o Caminho da Costa atravessa? No fundo, acaba por influenciar, de alguma forma, também a economia local, ou ainda é cedo para ter, esse, no fundo, esse bom fenómeno?
Das entrevistas que realizamos às 10 câmaras municipais e também a 10 associações vinculadas direta ou indiretamente com o Caminho Português da Costa, resalta sobre todo uma unanimidade nos beneficios que os caminhos em geral e este caminho em particular podem trazer para estes territórios. Existe esta crença de que o caminho pode trazer grandes beneficios. No parecer das câmaras municipais, de, como digo, do Porto até pelo litoral Valença do Miño, destaca-se sobre todo esta funcionalidade, o beneficio turístico-económico. Enténdese que o caminho pode desenvolver a economía destes territorios. Mas isto é, na nosa análise, fruto tamén de unha lógica que está agora, unha tendencia que está a funcionar en Portugal, no norte, mas non só, sobre todo a partir do ano da crise, do ano 2008, unha aposta forte e decidida pelo turismo en cuanto sector estratégico para dinamizar a economía. E há, neste sentido, entendemos que há como unha alianza entre turismo e cultura, pela cual a cultura, o patrimonio, etc., funcionan como recursos, como produtos que a industria do turismo pode usar, pode utilizar para desenvolverse. Não é? Por outro lado, observamos tamén que neste tipo de emprendimentos, especificamente con o Camiño Portugués da Costa, mas os exemplos son non só con este camiño ou con este tipo de iniciativas, sino acontecen un pouco por toda a parte, há un menor interese ou unha menor reflexión acerca de quais son os impactos reais deste tipo de iniciativas nas comunidades. E adianto já que o noso interese de investigación ten o seu foco sobre todo nas comunidades, nos territorios. Interésanos perceber como este tipo de iniciativas poden modificar para ben ou para mal a vida das persoas nas súas comunidades. Entón, nos detectamos que, sobre todo no parecer das cámaras municipais ou no que nos dicían as cámaras municipais, había un menor interese en, por un lado, contar con as comunidades locais a hora de desenvolver este tipo de iniciativas e, por outro lado, unha menor reflexión acerca de quais poderían ser os impactos para as comunidades. Non? Como sabemos, o turismo pode ter impactos positivos no ámbito económico, etc., mas tamén pode ter impactos importantes na propia vida das persoas das comunidades, que ten a ver con o aloxamento, que ten a ver con o uso dos espazos públicos, etc. Non? Entón, nos entendemos que aquí há moito traballo a facer, há marxen de traballo a facer, no sentido de pensar este tipo de iniciativas tamén considerando todos os factores implicados, todos os agentes implicados e especificamente as comunidades.
Mas já conseguiram perceber alguma coisa, esses principais impactos, por exemplo, têm contribuído fortemente ou de forma importante para a economia local, lá está, ou se também tem aqui alguns impactos negativos, por exemplo, na natureza, ou mesmo, apesar de os caminhos passarem por, se calhar, vilas mais pequenas ou aldeias mais pequenas, estão a lembrar, por exemplo, não sei se é o Caminho da Costa, mas há um dos caminhos que passa por Rubiães, por exemplo, que é uma terra, uma aldeia mais pequenininha, se acaba por ter efeitos negativos na natureza, a nível de, sei lá, poluição, às vezes as pessoas podem ter menos cuidado com o ambiente, o que é que já tem?
O nosso trabalho de pesquisa sobre o Caminho Português da Costa não chegou a esse patamar de análise, mas não questionamos as comunidades locais, não temos essa percepção. Gostaríamos, e uma das linhas de pesquisa que gostaríamos de abrir no futuro seria essa. O que sí podemos dizer, do que nos di a literatura, é que os impactos do turismo, cando os procesos e iniciativas son masivas, cando están envolvidas moitas persoas, poden ser significativos para as comunidades. Esta semana, por exemplo, e dou agora unha información que ten a ver con outros proxectos que temos desenvolvido en Santiago no ámbito da Rede Galabra, esta semana, por exemplo, unha asociación de veciños de Santiago de Compostela lanzou, publicou un decálogo con propostas ou recomendacións para os turistas se comportaren na cidade de Santiago. Por veces há atritos entre estes dois grupos, entre turistas e locais, sobre todo naquelas zonas máis turistificadas ou con maior presión turística. Non? E esta asociación lanzou este catálogo tamén inspirada no traballo que realizamos na Rede Galabra, así o dicen especificamente, non? É dicir, nalgúns territorios con maior impacto turístico, non a que ir moi longe daqui da sede da RUM para ver este tipo de fenómenos, e isto crea pues, problemas, non? Nas comunidades, non? A questón é, se sabemos iso, sabemos que este tipo de fenómenos, de iniciativas de desenvolvemento turístico pode trazer problemas, pode trazer a privatización do espazo público, por exemplo, o fenómeno das esplanadas, unha serie de elementos. Debemos ser conscientes deste tipo de dimensións á hora de planificar e á hora de levar adiante iniciativas con, por certo, recursos públicos. O Camiño Portugués da Costa foi dinamizado e foi desenvolvido con recursos públicos da Unión Europea e das cámaras municipais.
No vosso estudo, frisam que a maioria dos municípios não tem um modelo de gestão para implementar no itinerário. O que é isto? O que é que está aqui realmente a faltar?
O que está a faltar, ao noso ver, mas non acontece apenas, como digo, con o Camiño Portugués da Costa. Porventura acontece con numerosas iniciativas no ámbito do desenvolvemento turístico. Está a faltar unha planificación sustentável, ¿no? Esta palabra que agora está tan usada, ¿no? Todo ten que ser sustentável, mas sustentável do punto de vista tamén das comunidades locais, non apenas do punto de vista ecolóxico, é dicir, as comunidades locais teñen as súas propias rutinas, as súas propios intereses, as súas propias ideas e valores, ou os propios usos das cidades. Há fenómenos que acontecen un pouco por todo lado, por exemplo, en Braga tamén acontece, quen dê unha volta agora por Braga verá que há partes da cidade que está frecuentada quase exclusivamente por turistas. E as persoas da cidade, pois, a mellor, deixan de frecuentar eses espazos que antes frecuentaban e que eran espazos de sociabilidade. Entón, a nosa preocupación, o noso interese, é tamén coñecer, avaliar en que medida iniciativas deste tipo poden afectar as comunidades locais. Há un factor, por exemplo, que nos sorprendeu bastante, foi que, relativamente ao Camiño Portugués da Costa, as cámaras municipais, sobre todo, mas tamén, en certa medida, asociacións, nos dicían que o Camiño de Santiago, o Camiño Portugués da Costa, facía já de forma crescente parte da identidade local das comunidades. Cando sabemos que é un itinerario que foi promovido, pois vamos por unha data aproximada, a partir de 2010. Estamos a falar de procesos moito rápidos. O mesmo se pode dicer, ou é paralelo, o caso de Santiago. O caso de Santiago, como sabemos, os Camiños de Santiago son itinerarios históricos que veñen remontan a séculos atrás, mas houve unha iniciativa xave en 1993 que fez espoletar, digamos, de alguna forma, todo o fenómeno xacobeo e os Camiños de Santiago. A cidade de Santiago, antes de 1993, era unha cidade máis diversa do que hoxe en día, no sentido de que era unha cidade, por exemplo, a capital da Galiza, era unha cidade universitaria. Hoxe en día, Santiago pasa cada vez máis por ser só a meta dos Camiños de Santiago e, de alguma forma, opacando, ocultando outras dimensións da propia cidade. Estas son as reflexións, ao noso entender, que deben ser feitas cando planificamos con recursos públicos, insisto, acerca deste tipo de iniciativas turísticas en xeral e dos Camiños de Santiago en particular.
Muito bem, vamos falar aqui um bocadinho sobre o grupo Galabra também, da Uminho. No fundo, qual é o grande propósito deste grupo, que para além da Universidade do Minho tem também aqui outros atores fora da Universidade e que outros projetos é que estão a desenvolver, sendo que já percebi que há a intenção de, no caso deste do Caminho Português da Costa, de dar continuidade ao trabalho.
Ben, o Grupo Galabra do Miño surxiu no ámbito dunha rede de investigación que se chama a Rede Galabra, cuxa orixen está na Universidade de Santiago, e os proxectos que temos desenvolvido foron dois grandes proxectos, sobre todo a volta dos impactos, digamos, na comunidade dos Camiños de Santiago, na comunidade local de Santiago de Compostela, sí? Son os proxectos máis importantes. E aí interesa-nos coñecer, pois, os impactos, os pareceres das comunidades locais, mas tamén as narrativas, as ideias que son promovidas acerca neste caso, dos Camiños de Santiago, da idea de cultura, e como iso impacta na vida das persoas. Críanse tamén situacións, observamos, nas que non há relacións ou interaccións entre, neste caso, as persoas peregrinas e visitantes e os propios locais, que isso seria realmente un factor moito rico, porque para as propias comunidades locais poderían tirar rendimento, ¿no?, do intercambio, da interacción con persoas de fora, ¿no? Ese é un bocado, un pouco a liña de pesquisa. Gostaríamos tamén de avanzar, e estamos traballando nesa dirección, nun estudo comparado sobre os impactos en vilas, non cidades, sino en vilas do norte de Portugal e da Galiza, dos Camiños de Santiago. É dicir, como os Camiños de Santiago impactan no desenvolvimento desas comunidades na Galiza e no norte de Portugal.
Perceber até se alguns desses peregrinos, acredito, regressam até para conhecer melhor essas vilas e não tanto as grandes cidades.
Por exemplo. Por exemplo.
Muito bem. Eu gostava de lhe colocar só mais uma questão. Não sei se de alguma forma se será pertinente, mas comparando o Caminho de Santiago, o Caminho Português da Costa e o Caminho, por exemplo, de Fátima, há aqui alguma comparação que possa ser feita até ao nível de cuidados do próprio caminho? Porque sabemos que no caso do Caminho de Santiago é um caminho muito pela natureza, não é? E o Caminho de Fátima é um caminho mais, digamos, rodoviário, o que traz aqui algumas inseguranças e alguns perigos também.
Como direi, son itinerarios que responden a narrativas e ideas diferentes. A reinventio do Camiño de Santiago, que acontece en 1993, promove algumas ideas. E alguma das ideas que promove, pues, evidentemente, o fenómeno religioso, ¿no? Facer o camiño podes entender como un fenómeno religioso, mas tamén promove outras ideas, como ten a ver con a ideia esta da vertebrar Europa, o valor cultural, patrimonial. Probablemente o Camiño de Fátima, ou os Camiños de Fátima, é un fenómeno menos sustancialmente diferente, no sentido de que há, sobre todo, unha dimensión de fé, de religión católica, vinculada tamén á idea do sacrificio. Non é un camiño que se faça, atención, que non sou experto tampouco nos camiños de Fátima, mas non, o que observo é que non é un camiño que se faça para apreciar a natureza, para apreciar, exacto, a paisaxen, senón é máis sacrificio, de chegar lá e tal. Ora, tamén observamos que há como unha contaminación, ou há unha relación entre estas dúas. En 2017, salvo erro, o goberno portugués, a partir do turismo de Portugal, lanzou unha iniciativa que era Camiños de Fé. E aí estaban incluídos os Camiños de Santiago e os Camiños de Fátima. Neste sentido, parécenos que está en curso unha certa jacobeización dos Camiños de Fátima. Quer dizer, os Camiños de Fátima poden estar agora a absorber certas dinámicas dos Camiños de Santiago, que ten a ver con, pois, establecimento de etapas, de outro tipo de objetivos, máis contemplativos, ou máis de paisaxísticos, ou máis turísticos, e pode estar a mudar actualmente esa iniciativa.
E, no fundo, o reconhecimento tamén do governo do Caminho de Santiago, deste Caminho da Costa, pode significar máis investimento para o mesmo, para o promover, acredita?
Sim,
e para o melhorar também.
Na verdade, o Estado português demorou, poderíamos dizer, em reconhecer ou institucionalizar os Camiños de Santiago. Só aprovou a lei, ou aprovou a lei dos Camiños de Santiago em 2019. Mas as iniciativas para desenvolver estes itinerarios, muitas delas asociativas e autárquicas, aconteceram bem antes, né? Agora sí, parece ser que há un interese decidido tamén por parte das instancias gubernativas portuguesas no sentido de desenvolver os Camiños de Santiago. Financiamento já había. No caso concreto portugués do Camiño Portugués da Costa, había financiamento autárquico e, sobre todo, da Unión Europea con fondos FEDER. É dicir, já había diñeiros públicos. E agora é expectável que haxa máis diñeiros para desenvolver este tipo de iniciativas, claro.
Muito bem, muito obrigada mais uma vez, Carlos Pazos Justo, pela sua presença aqui no Minho ID. Espero também que tenha gostado desta experiência. E fica também aqui o convite, não é? Ainda estamos no verão, há bom tempo, logo também é das alturas mais indicadas para quem se quer aventurar por estes caminhos.
Muito obrigado, foi um prazer.
Quanto ao Minho ID, regressa no dia 1 de setembro, depois de uma breve pausa de verão. Boas férias.